Olá, olá.
E aí, Fernanda, tudo bem?
Tudo bom? Quem tá falando, João Paulo?
Isso, exatamente. Perdão.
Tá. Ah, bom, a proposta dessa nossa mesa redonda agora, nessas últimas horas, vai ser. Vamos explorar um pouquinho também daquilo que a gente não conseguiu falar ao longo das nossas palestras e que seria relevante a gente trazer aqui. Como para agregar mais valor para o pessoal que está atendendo, tá? Eu explorei bastante a parte de conceitos sociais e eu acho que a gente podia trazer um pouquinho isso à tona na parte de mobilidade, na parte de IT, como é que a gente consegue fazer um link legal entre essas três frentes? O que que você sugere?
Olha, sugiro até que a minha amiga Andréia entre para falar um pouco de Amer.
Ótimo, ótimo. Eu acho, eu até me surpreendi que ao longo da minha apresentação esse tópico não veio à tona, mas e aí? Como que a gente fala sobre o Yammer? O que que você tem para trazer para a gente, Andréia?
Bom, eu falei um pouquinho durante a nossa apresentação sobre o Yammer, né? Que é a mais nova rede social corporativa que a Microsoft adquiriu no meio do ano passado. Então, uma das coisas que eu acho bem interessante, alguns clientes que vêm aqui no MTC já perguntaram para a gente sobre Yammer, a gente já mostrou alguns tipos de aplicação. Em negócio mesmo, né? E o que eles têm muito buscado é uma rede social que, por exemplo, você não precisa se preocupar com atualizações, né? Então, o Yammer, ele atende bem isso, né? Porque a gente está falando de browser e etc. Claro que a gente não tem um nível de customizações, por exemplo, falando em SharePoint, né? Que a gente consegue deixar fazer o que a gente quiser com ele, né?
Exatamente.
Mas. Oi?
Sim, com certeza.
Então, é que eu pensei que tinha falhado.
Perdão.
Então, é uma coisa que, assim, pode ser um fator limitante, mas pelo que eu tenho percebido, é uma tendência, assim, muito forte e as pessoas estão perguntando, estão bem interessadas, né? Agora, o que a gente tem visto bastante também é que sempre que a gente vai falar de rede social corporativa, o pessoal fala de questões culturais, né? Então, como que eu vou passar isso para o meu time, que é uma ferramenta de trabalho, que não é para ficar conversando só e etc. Como que eu consigo garantir a colaboração das pessoas mesmo, né? Então,
Como que eu vou
eu acho que.
traduzir isso de forma corporativa, né? Como é que eu vou.
Exatamente. É o maior desafio, assim, que a gente vê. Eu não sei, Fernanda, se é a sua experiência também, mesmo falando de SharePoint, né, que é corporativo, mas também. Acabam surgindo essas dúvidas, né? Porque, como que eu vou garantir que o
Sim,
pessoal vai
é.
compartilhar?
A gente já tinha um pouco desse reflexo na época, assim, desde o profile, né? Muitas empresas tinham uma certa resistência. A liberação efetiva do user profile, já exatamente com esse impacto cultural. Como é que eu vou catequizar ou como é que eu vou passar a mensagem correta para as pessoas que fazem parte da minha empresa, para que o conteúdo que trafegue nesse meio seja um conteúdo realmente relevante e que traga realmente valor para o negócio e que não seja apenas mais um repositório de documentos sem nenhum reaproveitamento. Eu acho que isso se estende, isso realmente é um. E está mudando, tá? Eu acho que hoje eu tenho projetos correndo aí atualmente em várias verticais de negócio e eu vejo que existe hoje já um ponto legal que é a curiosidade, sabe? Do
Sim,
tipo, eu quero começar, vamos começar pequeno, o que você coloca para a gente de apoio para a gente começar essa formação? Começar a desenvolver essa cultura dentro da empresa e eu acho que isso tá fortalecido, tá?
o que eu acho que o que é mais legal é justamente isso que você falou. As pessoas estão curiosas, né? Então, tem assim, por mais que eles saibam que tem esses desafios, né? Essas questões culturais que as pessoas não sabem muito bem como lidar com isso. E outra coisa que também é bastante relevante é que quando o pessoal pergunta sobre rede social, é porque geralmente as pessoas na empresa já estão pedindo esse tipo de interação, né? Então, isso também é outra coisa bem legal, porque é aquela coisa, né? O usuário final pedindo a tecnologia para
E a
poder
gente
trabalhar melhor.
Exatamente. E a gente tem um ponto aí também que é as pessoas trazerem para o seu trabalho uma experiência que eles já adquiriram fora do trabalho, né? Você colocar uma rede social nas mãos de colaboradores de empresas, eles vão perceber que o trabalho de rede social é algo que eles já fazem no dia a dia em redes
Exatamente.
públicas. Então, não é algo que você
Sim.
precisa aprender. Não é uma
Exato.
ferramenta difícil, ela sempre tende a ser uma ferramenta intuitiva, com
Exato.
conceitos que você já traz de fora da empresa.
Uhum.
E eu acho que você colocar isso e falar assim, agora você pode traduzir isso para a sua realidade, é algo que está crescendo e a curiosidade está crescendo. Eu acho isso muito bacana.
É verdade. É bem isso mesmo, ela é intuitiva, né? Então, uma curva de aprendizagem é bem pequena, né? Não é um salto grande, né? Eu até comentei, não sei se tem alguém que participou hoje de manhã da nossa sessão, mas eu comentei que eu assisti uma palestra, né, falando de Yammer, e foi uma, assim, foi um negócio que me marcou muito, que perguntaram para a pessoa que estava dando essa palestra se o que que ele achava, se ele achava que o e-mail ia acabar, né, com a rede social corporativa e etc. E aí ele respondeu a pergunta dessa pessoa com uma outra pergunta. Ele falou assim, você parou de usar o telefone? Né? Então, porque e se você for parar para pensar, é bem por aí mesmo, né? Você não vai deixar de mandar e-mail, você não vai deixar de usar o telefone, só que você vai colaborar de outras formas, talvez mais eficiente, mas você vai continuar tendo a sua ferramenta de e-mail, né? Então, mas eu
Exato.
achei bem legal esse ponto. Esse ponto que ele colocou, eu falei, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. Quando eu ouvi, eu falei, nossa, é verdade, né?
Não, realmente,
Então.
você, na verdade, você está ganhando ferramentas, né? Você está,
É.
talvez até substituindo, mas não tirando alguma partes de funcionalidades, talvez você esteja otimizando parte de funcionalidades que muitas vezes podem até minimizar o uso do telefone, porque você tem muitas ferramentas em mão. Mas é claro que ele nunca vai perder o objetivo principal.
Sim, com certeza.
Aproveitando ainda quando a gente está falando desses conceitos, muito se fala sobre a nuvem, sobre o Office 365, a minha empresa pode usar nuvem, não pode, pode usar on-premise. Como é que o Yammer hoje está posicionado para empresas que não estão na nuvem? Como é que a gente consegue passar um pouco da mensagem do Yammer enquanto rede social para empresas que não estão trabalhando com Office 365?
Certo. Bom, basicamente é isso que eu comentei com você, né? O serviço, ele tá na nuvem, né? Não é, ele é diferente do, para quem não usa o Office 365, por exemplo, né? Porque com o Office 365 você consegue integrar o Yammer dentro do SharePoint, né? Vai ter uma web party. Se você for adicionar, por exemplo, uma web party dentro do SharePoint, você consegue conectar ali com o Yammer, por exemplo, né? Se você tiver a rede social corporativa. Mas se não, ele funciona através do browser mesmo, né? Então, por exemplo, ah, eu quero adquirir a conta. Eu não, para ser bem honesto, eu não conheço, não sei ainda nenhum caso de aqui no Brasil que tenha realmente já começado a utilizar o Yammer. Mas como que a gente posiciona isso? É o que eu te falei. Então, a atualização, né, que você não precisa ficar se preocupando. A interface, que ela é muito fácil, não sei se chegou a ver já, Fernanda, o Yammer.
Sim. Já. Eu tenho algumas redes que eu faço parte já. A gente, como do MVP mesmo, tem uma rede já no Yammer. E
Uhum.
é legal, a gente troca experiências lá. Recentemente teve a parte do Visio, dos TSPs também, foi tudo já em comunidades. E até a Valade mesmo, a gente já está montando a nossa redezinha de testes ali para
Ah,
mostrar
legal.
um
Então
pouquinho da ferramenta.
aí vocês vão sentir na pele o que que é. O João, ele até postou na parte de perguntas e respostas, um link, que é o Office, um link do Office, ai, desculpa, do blog do SharePoint. Então, é o roadmap do Yammer e do SharePoint, né? Então, a tendência é que isso tenha cada vez mais recursos para você melhorar a colaboração mesmo, né? Então, eu não sei exatamente, né, quando que isso vai acontecer, certas integrações, mas a gente já tem bastante coisa que a gente consegue trabalhar dentro do Yammer, por exemplo, compartilhar documentos, né? Compartilhar documentos no sentido, eu consigo fazer um upload, por exemplo, de um arquivo para, não sei, de repente para alguma sequência de algum procedimento, ou se não, um fix de algum problema, coisas assim do tipo, né? Eu tenho integração com o chat. Na verdade, não, eu tenho os mesmos recursos da rede social, por exemplo, do Facebook, etc. Né? Então, eu acho que os ganhos são esses, né? Então, a pessoa, a primeira vez que ela olha assim, ela já se sente familiarizada. E outra coisa que eu gosto bastante de frisar é velocidade de resposta, né? É uma rede social, as pessoas estão online, para quem realmente, né, está online usando. E é instantâneo, né? Então, por exemplo, se você tem algum problema, alguma questão, sempre tem alguém para te responder. É diferente de uma lista de distribuição, né? Que às vezes você até fica meio inibido de perguntar, porque você sabe que tem o fulano de tal lá, que ele é especialista em um assunto. E na rede social, eu não sei, eu acho que as pessoas se sentem um pouco mais à vontade, né? Tem mais abertura.
Não, realmente. E por ser também. O Yammer já é um produto maduro, né? Então, os conceitos que você vê hoje no Yammer já são campeões de mercado, né? Você já tem isso refletido em qualquer outra rede social ao longo da sua vida, né? Então, o produto, por ele já estar muito maduro, essa riqueza de recursos acaba sendo transparente, porque o cara olha e fala assim: ah, mas isso aqui é tão simples. Então, isso é o
Pois
Yammer?
é,
Tipo, é assim mesmo,
exatamente.
é para ser assim.
É, exatamente, é isso mesmo. Também concordo.
Ele é para ser assim, ele tem que ser simples. E eu tava vendo também que eu já tinha até lido esse material que o João passou aqui. Eu achei muito legal que a parte das integrações que já são previstas, né? A parte das integrações. E quando ele está falando da parte da integração com o CRM, e a gente já vê outras informações. Que é legal porque você já traz os recursos do Office embarcados, você já tem o single sign-on, então você não tem a sensação de estar trabalhando em vários ambientes, né? Você está sempre só através de um clique, isso é transparente para você.
A primeira integração aqui que eu já ouvi.
É, isso é verdade, também acho. Peraí que acho que o João tá com um
Você está me
problema.
ouvindo, Fernanda?
Eu tô um pouquinho no fundo, mas tô.
É porque eu acho que você está ouvindo no meu microfone.
Pode ser.
Deixa eu verificar o microfone aqui da Paula.
Peraí, uns probleminhas técnicos.
Pode continuar aí que eu
Ah,
vou.
eu vou deixar
Tá
aos que
bom.
estão participando, o painel de perguntas e respostas está aberto, tá? Então, durante a nossa discussão, se vocês tiverem perguntas ou quiserem fazer complementos das informações, fiquem à vontade, tá? A gente está acompanhando todas as informações colocadas no perguntas e respostas. De qualquer forma, também,
Sim.
o João já colocou um link lá, tem um material muito bacana que redireciona para o blog do Office, que tem uma informação atualizada sobre o roadmap do Yammer.
Exatamente.
Junto com o
Você
Office,
me escuta
tá?
agora, Fernanda?
Escuto, tudo bem.
Sim, legal. Desculpa aí pelo microfone, mas esse link explica exatamente quais são os passos e como que vai acontecer essa integração. Primeiramente, eles vão fazer uma integração básica, eles vão deixar a gente substituir os botões da Newsfeed pelo Yammer, e depois, sim, vai ter uma integração um pouquinho mais profunda aí, pelo que está dizendo no artigo, e habilitando o single sign-on. Então, quando você conecta, você não vai ter aquela sensação de estar acessando um outro site, uma outra página, tá? Vai estar com a sensação de ter informação tudo no mesmo local, né?
Exatamente, você passa por tecnologias, e cada uma dentro da sua particularidade, porém o tráfego entre elas é transparente. E eu acho que isso é muito bacana. Hoje a gente já tem como verificar aonde está o Yammer em relação às licenças Office 365 através do blog, do Office 365. Lá você já consegue ver qual o licenciamento que você se enquadra, para que você já possa trazer o Yammer para dentro da sua empresa, né? Para você colocar junto lá do seu portal, a facilidade também das redes sociais.
Ele explica lá qual é que é a SKU em si, o código do produto que se integra, né? Bom, bacana.
O Genderson começou a digitar uma pergunta aqui, não terminou. Estou com uma empresa que possui Project. Vamos aguardar aqui mais um pouquinho, porque só veio um trecho da pergunta.
É, eu tô vendo aqui também. Mas não estão usando.
Como é que está a integração? A gente já tem alguma coisa com o Project? É porque o Office 365, o pessoal me corrija, com SharePoint Online e Project Online são serviços separados. Tá? Eu acredito que o Yammer só está associado ao SharePoint ainda. Eu não sei.
Eu também não sei te responder essa pergunta, não. A gente já tem alguma integração do Yammer, além do Office 365, com o Project Online?
Não.
Não,
Ah,
né?
não.
Chegou o resto da pergunta aqui. Na verdade, para um especialista de project. Quem apresentou as outras tracks foram o André Xavier e o Eduardo Freire. Deixa eu ver se eles estão aqui na nossa sala. De qualquer forma, eu posso. André Xavier. André? Ele está aqui. Deixa eu ver se o André pode te ajudar nesse aspecto. Sim, eu já posso antecipar que existem treinamentos. Geralmente os treinamentos de project que você vai encontrar no centro de treinamento são voltados para certificação. E o ideal é que se você por acaso coloque a empresa que implantou para você, faça um treinamento personalizado, caso você não queira fazer um treinamento para certificação. Tá? De qualquer forma, tem o blog do Project, que é o blog do André Xavier, que foi o apresentador, ele e o Eduardo Freire, de Project. Fique à vontade para contatá-los. Acho que vai ser a forma mais rápida de você conseguir essa resposta. Ok, Genderson?
Quanto isso, Fernanda, vou até dar uma pesquisada aqui sobre esse assunto do projeto de integração com o Yammer.
Tá, bacana. Acho que meia pergunta deu uma resposta legal, né?
Legal.
Meia pergunta virou uma grande dúvida aqui. Vamos deixar isso no nosso pai.
Normal, normal. Sempre assim.
Eu acho que o nosso tempo aqui já está um pouquinho apertado. Eu acho que a gente pode trazer um outro tópico que eu acho legal quando a gente fala de colaboração, que é o mercado de apps, né? A parte de aplicativos e soluções. Recentemente também a gente teve aí um movimento sobre criação de apps para Windows 8, e aí a gente pode estender isso depois no futuro para SharePoint também. E a parte de facilidades, né? André, vamos falar um pouquinho sobre isso? O que que você acha?
Podemos falar.
Sim. Vamos continuar.
Então vamos lá, que enquanto eu respondo aqui, vocês podem tocar aí.
Respondo.
Deixa eu ver aqui. Fernando, estou fazendo aquela pesquisa aqui. Já volto com você.
Tá certo.
Falar. Deixa eu ver aqui, temos uma pergunta. Ah, não, é a mesma
Eu
pergunta.
já respondi a pergunta
Ah, pensei que era outra.
do blog do Project. Não, ali está a mensagem que o João deixou para a gente. Bom, eu acho que quando a gente fala do novo formato do SharePoint e a parte de apps, e aí a gente já está entrando em conceitos que serão uniformes em todas as plataformas, né? A gente vem desde um SO que já está preparado para receber esse formato. Nós temos o nosso telefone aí com esse formato, o dispositivo Surface, então por que não estender isso também para Enterprise? E aí, graças a isso, o SharePoint também está nessa mobilização. Dentro disso tudo, quais são as oportunidades que as pessoas terão agora no marketplace e como que elas conseguirão fortalecer isso um pouquinho mais, em questões de vender aplicativos, de começar a desenvolver aplicativos?
Olha, isso eu não pensei, não parei para pensar nessa possibilidade, por exemplo, né? O que eu tenho percebido bastante é que internamente, quando a gente vai desenvolver um novo site, utilizando esses novos recursos e conceitos, né, de apps, que nada mais é. Hoje, eu não sei se todo mundo já tem conhecimento, né, como já teve a oportunidade de ver o SharePoint 2013 e a forma nova de customizar um site, eu acho que ficou muito mais intuitivo e eu acredito que a integração, de repente, com um app que esteja disponível dentro de uma rede corporativa, a integração vai ser muito mais simples, né? Porque é todo o conceito do novo interface. né? Mas eu até tive uma experiência que quando eu comecei a mexer com o SharePoint 2013, eu tive muita dificuldade. Eu estava acostumada com 2010, eu falei, nossa, onde é que faz isso, onde faz aquilo? E aí, de repente, eu tive que me acostumei com 2013 e voltei no 2010, eu fiquei totalmente perdida.
Você não
Porque
teve a
ficou muito.
experiência quando saiu do Windows 7 para o Windows 8?
Não muito, para falar a verdade, viu?
Porque você também acaba saindo, pô, cadê o menu iniciar? Cadê os botões? E aí você fala, não, peraí, vamos esquecer o passado, vamos olhar para frente. O nosso
Mas
formato
é que
mudou.
ficou muito mais fácil para criar um site, assim, falando sem, claro, customização, né? Customização pesada, né? Com codificação, mas eu achei que ficou muito mais simples, mais intuitivo.
Eu acho
Então,
que um
mas.
ponto que a gente pode levantar nesse aspecto é que tudo aquilo que você cria, ele se torna uma app, né? Ele se torna um aplicativo. Ele tem uma biblioteca onde você tem uma forma de armazenar ali os seus componentes. E aí, quais são os ganhos principais disso tudo, né? O ganho número um, reuso, né? Se algo deu certo numa aplicação, eu não preciso refatorar ou refazer ou remontar para um outro site. É só eu ir lá e me conectar e consumir. Ou seja, o reuso, eu acho que é uma das principais facilidades. Outro ponto interessante. Eu sou um desenvolvedor, eu quero entrar no mercado e eu quero começar a mostrar a minha empresa através de aplicativos para o SharePoint. Mas eu não sei programar .NET. Isso não é um empecilho, porque a solução de app ela é encapsulada. Então, eu consigo falar qualquer idioma dentro de uma aplicação. Eu consigo usar Java, eu consigo usar PHP, eu consigo usar .NET, eu consigo colocar qualquer linguagem dentro das minhas aplicações, porque elas são compiladas, elas são fechadas, ela está encapsulada e ela é vendida como componente. Ela não é vendida como algo que você precisa montar e baixar e instalar. Ela é vendida individualmente. Ah, então, eu acho que isso é muito legal, porque você abre o mercado para outras plataformas. Tá? O SharePoint, ele te dá mercado para isso.
Fernanda, deixa eu só te interromper, eu preciso sair. Só queria agradecer a todos pela participação, pela minha participação, né, vocês terem a chance de ouvir o que eu tenho para falar. E qualquer coisa, se vocês tiverem vontade de entrar em contato com a gente aqui, comigo, né, especificamente o João, acho que ele vai continuar, mas
Sim,
podem.
vou continuar.
Vocês podem me mandar um e-mail. O meu e-mail é andreanmoraes@microsoft.com. Então, fiquem à vontade. Ou senão, a gente vai conversando por aí no Yammer, quem tiver já. Então, fiquem à vontade, tá bom, pessoal? Obrigada e bom feriado a todos.
Obrigada, Andréia. Obrigada pela sua participação. Bom, a gente vai para seguir aqui, pessoal. Quem está lá? Pode falar, não estou conseguindo ouvir.
Oi, André, é o João. Acho que eu estava no mudo de novo aqui. Acho que ele entra tempo sem tempo.
Oi, pode falar.
Oi. Continuando naquele assunto de apps aí, acho interessante, sim, essa possibilidade, né? Publicando essas apps lá no App Store, né? Eu tenho possibilidade de vender elas também, como na loja do Windows 8?
Certamente, certamente. Você
É.
tem, você vai criar o mesmo processo que você já tinha em Windows Phone, onde você se cadastra e você submete as suas aplicações para avaliação e ela vai ser catalogada, ela vai ser classificada, vai ser colocada, precificada principalmente dentro do marketplace e então disponibilizada para o mercado, tá? Mais uma vez, independente da questão que você colocar, da codificação que você colocar, ela não está limitada ao seu ambiente. Ela é um aplicativo, uma aplicação encapsulada, ela pode ser instalada em qualquer plataforma.
Em qualquer plataforma,
Hoje,
entendi.
sim. Hoje você já tem muitas informações, muitas empresas que já colocaram um monte de apps, gratuitas exatamente para mostrar a cara delas no mercado. Então, é uma oportunidade, comecem a fortalecer, eu acho que isso é um fomento, vale a pena fomentar, essa mobilização para a gente começar a aumentar esse mercado de apps, porque agora é a tendência. Fica
Entendi.
uma
Não,
dica.
legal. Legal.
Ô, João, é o Benito quem está falando.
Oi, Benito, tudo bem?
Essa colocação que você fez a respeito da Apps, ela é importante, sem dúvida nenhuma, principalmente dentro do ambiente do Office. Nós temos ferramentas onde o usuário já utiliza há muito tempo. A Fernanda e a Andréa estavam comentando agora há pouco de algumas dificuldades em termos de migração, de Windows 7 para Windows 8 ou do
De 10
reposicionamento
para 13 no SharePoint.
dentro do SharePoint. Isso, na verdade, começou com o ambiente do Office, na chegada do Office 2007, que foi feito, na verdade, para reposicionar os comandos para tornar o seu acesso mais prático, como a própria Fernanda falou. A partir do momento que você se acostuma com um novo ambiente, do 2013 retornar para o 2010 gera alguma dificuldade. E a colocação dessa utilização das apps, elas são importantes porque o usuário está sempre buscando mais produtividade na ferramenta. E existem uma série de oportunidades e disponibilização, por exemplo, temos diversas apps disponibilizadas já hoje no ambiente Office, muitas delas com foco em BI, para que você converta o Excel, que na verdade é a ferramenta que a grande maioria dos usuários tem no seu dia a dia em trabalhando, numa ferramenta de BI. Porque o usuário não quer saber de tirar dados de algum outro lugar ou manusear isso em qualquer outra aplicação. Ele traz isso para um ambiente onde ele já conhece, que é o Office, que é o SharePoint, que é o que ele tem hoje lá no seu dia a dia. E esse modelo de apps tem com certeza condições de andar muito bem dentro do próprio conceito de trabalho do SharePoint, onde Fernanda pode comentar isso muito melhor do que eu, mas 70% do trabalho que você precisa de fazer no modelo colaborativo, você consegue resolver com recursos interativos do SharePoint. Eu não preciso de codificação para resolver muita coisa do que tem lá no meu dia a dia. E a utilização das apps vem, com certeza, facilitar esse modelo e agilizar o modelo, inclusive, quando eu preciso de fazer o upgrade de versão de produto.
Principalmente, esse é um ponto importante. E eu vou voltar um pouquinho naquilo que você acabou de falar, você ter facilidade sem codificação, principalmente. Eu acho que a parte codificada que já foi desenvolvida e está lá disponível para você, ela tem que ser transparente, né? Você já tem a facilidade do SharePoint que vinha de versões e que é o conceito das versões do SharePoint até então. E a app, ela não veio como um complicador, ela veio mais como um facilitador. Eu não falo tais idiomas, eu posso comprar aquele produto, traz linguagem de programação, eu compro aquele produto, disponibilizo para mim. Então, eu não preciso me preocupar como ele foi desenvolvido, como ele foi criado, como ele chegou naquele resultado. Então, para mim, já está pronto, é só eu ir lá e colocar, né? A questão do empower de usuários, principalmente tirando o peso da área de TI ou de uma área de administração de produto, ela está diminuindo cada vez mais, porque ela está dando independência para que cada um ali consiga fazer uma autogestão dos conteúdos que ela quer disponibilizar. Então,
Exato, isso é bem claro no SharePoint, a partir do momento em que nós disponibilizamos o SharePoint para uma determinada área, uma área financeira ou área de recursos humanos de uma empresa, e eles ficam espantados dizendo que, olha, está aqui a ferramenta e com esse treinamento você pode cuidar da sua parte e não vai depender de absolutamente nada da área de TI para você postar, alterar ou fazer algum tipo de permissão. Isso é o bacana da ferramenta, essa interatividade que permite ao usuário, desde que ele tenha permissão para isso, ele tenha a liberdade e a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem ali, né?
Esse tipo de conversa a gente tem bastante aqui nos nossos eventos e engajamentos, porque a gente comenta desse ponto forte, que é o seguinte: o dono da informação, ou quem gerencia informação, é a área de negócio. Que nem você
Exatamente.
tratou, por exemplo, a área de RH, é a área financeira, é a área comercial e tudo mais.
Ele
Então,
que
quer dizer.
detém a inteligência, né?
É isso aí. Então, quando eu vou solicitar a permissão, isso acontece aqui dentro também, por exemplo, quando eu chego lá num portal, determinado portal de um produto, de uma área da empresa, e eu bato lá de cara, ó, você não tem permissão. Você quer solicitar aqui? Essa solicitação vai para o dono da informação. Então, você está abstraindo aí essa questão de, ah, eu dependo de TI, ou dependo da administração, ou dependo do helpdesk para ter acesso. Não, eu dependo do dono da informação, né? Então, você define isso de acordo com grupo, com posição e isso tudo, e não faz mal se as pessoas mudarem de área e tudo mais. Isso muda de acordo, né? As pessoas, de acordo com a posição delas, vão ter direito de gerenciar ou não aquele pedacinho de informação. Então, quando a gente fala isso, a reação é muito bacana, porque, na verdade, é isso que Na verdade, eles procuram os usuários da área de negócio e tudo mais. Eu queria ter o controle daqui para frente ou daqui para baixo, né? Como é que eu faço isso? Então, esse é um dos grandes benefícios que eu vejo disso aí. Essas conversas a gente tem bastante aqui e é um ponto bem, bem, bem relevante.
Eu acho bacana esses temas que estão... Eles são agnósticos, né? Esses temas, eles estão apartados de tecnologia. Conceitos da real colaboração, conceitos da real... de quem detém poder de negócio, efetivamente. Essa é uma discussão que ela está à parte de tecnologia, né? E eu acho importante, e eu acho legal quando a gente consegue trazer um pouco disso refletido na tecnologia, né? Porque você fala, ok, como é que eu vou agora, trazer a vida para isso, para todo esse conceito, né? Então, está aí refletido.
Conectar um cenário de negócio mesmo, fazer a tradução, né?
Deixa um tangível, né? Como é que você faz isso ficar tangível?
É isso aí. Tá legal.
Isso é bacana. Bom, acho que o pessoal aqui está acompanhando. A Josias tentou fazer uma pergunta também, apagou. Eu coloquei mais um outro link aqui também sobre a Office Store do SharePoint, sobre a parte de apps. Tá? É bem bacana. Quem tiver a oportunidade, entre lá para visitar. Temos algo mais aqui que a gente pode trazer à tona nesses minutos finais da nossa discussão?
Quantos minutos a gente tem ainda, Fernanda?
Eu acredito que 15 minutos.
15 minutos, tá. Legal. A gente falou de produtividade, falou de colaboração, acho que poderia falar um pouquinho de comunicação unificada, o que você acha?
Excelente. E eu ia levantar mais um outro tema depois, que é a parte de integração. Eu acho que seria legal a gente deixar para o final da fila. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de comunicação unificada.
Desculpe, Fernanda, João, desculpe interromper vocês. Na realidade, a trilha vai até as 16h45, ok?
Temos tempo, então.
Legal.
Fiquem à vontade, meus amigos. Obrigado.
Obrigado.
Fernanda, você quer continuar com a integração, então? Vamos falar um pouquinho de integração, ainda falando de SharePoint, é isso?
Eu acho que não era... quando eu falo integração aqui, que a gente passou um pouco sobre cenários, até trazendo um pouco dos cenários da vida real que a gente discutiu ao longo desses webcasts do dia, que a gente já tem a nossa visibilidade de negócio dentro do SharePoint e como é que a gente consegue refletir isso em ferramentas que a gente já usa no dia a dia. E aí a gente fala das integrações com as plataformas do Office, né? E é claro que essa plataforma ela também está em constante evolução. A gente agora tem as ferramentas de comunicação unificadas que estão aqui, e a gente pode trazer mais valor para cá, né, com o link já junto da plataforma, unificado com todo o SharePoint. E principalmente, eu acho que a riqueza que a gente tem já do SkyDrive Pro e também do Outlook, né? Eu acho que as integrações que a gente já tem com ferramentas que são do dia a dia, elas facilitam também a abordagem da solução SharePoint. Né? Porque o time de produto, ele tem uma preocupação muito grande de sempre deixar com que os dois estejam alinhados, para que você não tenha um choque de interfaces muito grande,
né? Tem um ponto bem importante quando a gente faz as nossas demos aqui no Vision Center, ou até nas próprias sessões de CI aqui em imersão, a gente explora bastante essa questão da integração. Então, por exemplo, o usuário, ele percebe em alguns momentos, ele fala, olha, mas agora eu estou no cliente de e-mail ou eu estou no cliente de comunicação unificada? Quer dizer, agora eu estou no portal, então ele fica até assim, nossa, mas integração, gostei. Então, quer dizer, eu estou lá buscando um documento ou buscando uma informação dentro do portal e eu consigo ver o status das pessoas. Então ele fala assim, nossa, que bacana. Então, quer dizer, eu posso daqui começar uma conversa ou daqui começar uma discussão sobre esse assunto. Então, quando ele enxerga essa integração, esse poder, né, integração, quando você tem realmente pessoas que são, como é que se diz, information worker, né, que gostam desse tipo de coisa, né, porque nem todos os perfis dentro de uma organização batem com isso, mas quando a pessoa realmente procura por essa questão de como é que eu posso trabalhar, ou buscar informação, ou a mesma informação de vários locais diferentes, então, quer dizer, não importa se eu estou aqui no cliente de e-mail, se eu estou no cliente de comunicação unificada, se estou no portal, eu consigo achar a informação do mesmo jeito, né? Só uma interface para chegar até na informação. Então, quer dizer, esse é um ponto, esse é um ponto que, de novo, a gente bate sempre, tudo integrado, né? Então, quer dizer, a gente trabalha para, com certeza, entregar essa melhor experiência ou essa experiência única, né?
Quando a gente
coloca aquele dia de trabalho, a pessoa vem aqui no SI, ela fica de cara com um dia de trabalho na empresa contoso.com, na empresa XYB, né? Sei lá, qualquer coisa. Quando ela percebe, ou quando ela vê assim, nossa, às vezes a pessoa sai daqui com aquela sensação, nossa, eu queria ter essa experiência lá no meu dia a dia, né? O que está faltando para ter essa experiência? Mas até a pessoa se interessa, né? O que está fazendo, quais são os serviços que estão compondo isso aqui para eu ter essa informação lá? Eu vou levar isso para a minha área de TI e vou questionar para ver se a gente pode ter essa experiência, né? E às vezes o pessoal acaba descobrindo na empresa que às vezes até tem os produtos, só que ele não está usando de forma ou não conseguiu enxergar essa integração e sai daqui com essa visão. Então ela chega lá, por exemplo, ela veio aqui, eles são, por exemplo, do departamento de compras. E chega lá e começa a cobrar do sistema de, né, de financeiro, de contas a pagar, receber, ou até da expedição, a mesma experiência. E o outro lado não está preparado para ter aquela, para dar a resposta na mesma velocidade, ou daquele jeito que ela viu aqui. Então, quer dizer, até é uma maneira de. Isso tem um ponto muito forte, que é a maneira de como as ferramentas integradas podem sim deixar as pessoas, os usuários, mais produtivos. De repente a pessoa percebe, nossa. Eu gastei meia hora a menos fazendo isso aqui, gastei 10 minutos a menos fazendo aquela atividade. Então, quer dizer, ela consegue sair daqui, nossa, que legal, se eu tivesse todas essas ferramentas aqui no meu dia a dia, né, lá na empresa, eu conseguiria ser, com certeza, muito mais rápido em algumas respostas lá que eu tenho que dar.
E eu acho que complementando isso tudo, eu acho que agora na versão 2013 você tem isso ainda mais forte graças ao Office Web App. Né? Porque antes você ainda tinha uma transição que você ia para um cliente local e você começava o seu trabalho. Hoje, quando você fala do ambiente completo, você tem o Office Web Apps ali também, que você não tem nem experiência de sair do browser, propriamente, né? Porque ela, eu preciso do Word, eu não preciso abrir local, eu posso abrir dali direto e ter tanta riqueza de informação quanto eu tenho na ferramenta cliente. Então, isso também é algo que está evoluindo sempre para trazer você mais para dentro de um ambiente só, né?
Os usuários demandam, né? Os usuários da área de negócio aqui demandam muito isso. Eles falam assim, olha, mas isso funciona lá no meu tablet? Isso funciona lá no meu telefone? Eu posso fazer isso por web lá no meu, no meu computador que não roda Windows? Posso fazer isso? Vai funcionar, né? Eu posso editar aí dentro da web sem ter que ter esse aplicativo instalado? Então, quer dizer, isso é uma demanda muito forte. Então, assim... esse conceito de fazer essa app dentro de um, né, dentro de uma interface que é comum entre as plataformas, nossa, isso é um ganho tremendo.
Realmente. Vamos seguir com outro tema que você tinha proposto, que eu acho que aí a gente acabou passando a integração na fila aí e estendemos bastante o assunto.
Entendeu? Não tem problema, a gente tem tempo ainda, tem 4h45, então, né?
Legal. É verdade.
Um tema que eu acho assim que, bom, é o tema que eu mais tenho feito engajamentos aqui, que é em torno de comunicação unificada, né? Quer dizer, não quer dizer que isso não esteja ligado com produtividade, com colaboração, está 100% ligado a isso, né? Mas eu tenho tido algumas experiências aqui em cenários onde a gente faz, onde a gente aborda essa comunicação unificada e apresenta, sei lá, vários cenários de dia a dia, né? Por exemplo, cenários onde eu tenho necessidade de ter a mesma experiência de trabalho, trabalhando do escritório, trabalhando de algum ponto remoto, trabalhando fazendo home office, e esse tipo de coisa. Então, quer dizer, a gente aborda muito, e tem sido um assunto que o pessoal pergunta muito, que e aí, home office, né? Como é que a gente trata isso tudo, né? Então, a gente está até preparando aqui no MTC, até uma coisa legal que a gente está preparando para final de maio, se não me engano, fazer uma mesa redonda, fazer como se fosse um encontro de CIOs, mas a gente vai fazer um encontro com pessoas de RH. Então, quer dizer, para puxar aqui assuntos, né? Assuntos do tipo... Como é que eu lido com a questão trabalhista quando eu falo de comunicação unificada, da pessoa trabalhando em home office ou trabalhando em horários ou fazendo horários alternativos, né? Como é que eu faço, por exemplo, isso? Ou como é que o nosso legal, o nosso departamento lá de, né, de processos e tudo mais, como é que ele lida com isso aí? Outra coisa que é interessante é, quando as empresas adotam, ou todas elas estão olhando para essa questão de home office, está uma coisa muito forte agora, não sei se aí na Vanade também vocês tratam assim, Fernanda, acho que sim, né? Uhum.
Sim, sim.
Então, assim, está todo mundo olhando para essa questão do home office, então, assim, como é que eu faço para ter essa experiência? Como é que eu faço para, por exemplo, eu estou em casa, eu tenho que encontrar uma informação, eu tenho que encontrar uma pessoa, ou tenho que falar com uma pessoa que está num telefone, que não está num computador, e assim vai. Como é que eu faço? Ou eu estou na rua e eu quero levar o meu ramal junto comigo, eu quero que as pessoas me encontrem tanto pelo cliente de comunicação unificada, como pelo telefone, pelo meu ramal, e assim vai, né? Então, as pessoas têm perguntado muito isso. E no final de maio, a gente vai fazer essa mesa redonda, que é o quê, né? Uma mesa que vai falar exatamente isso, abordando a questão de quais cenários a gente pode montar, né, usando comunicação unificada hoje com a plataforma Microsoft, e como é que a gente lida com essa parte de RH, como é que a gente lida com o legal, até outras questões que vem aparecendo, que é o seguinte, por exemplo, aqui na própria Microsoft a gente fez um tempo atrás, que era adaptar, né, levantar o perfil dos funcionários e verificar dentre esses funcionários quais são os perfis que eram mais móveis e mais fixos, né? E os funcionários mais móveis, a gente deu a possibilidade de fazer home office, se quiser fazer 100% do tempo, ou, né, se for o time de vendas, esse tipo de coisa, ficar no cliente, ficar na conta, ficar onde você tem um projeto acontecendo, né? Então, todo esse levantamento deu para a gente algumas informações do tipo, eu tinha um espaço X alocado e agora não tenho mais. Agora eu consigo pegar um espaço, inclusive, compartilhar ele com várias pessoas, por quê? Porque essas pessoas que são dos perfis mais móveis, elas vão ficar 2 horas, 4 horas, talvez 6 horas numa semana inteira no escritório, então não precisa ter uma mesa alocada para essas pessoas, né? Então, quer dizer, tudo isso faz as empresas refletirem coisas do tipo, ah, eu tinha um espaço alocado, agora eu não preciso mais desse espaço todo. O que eu faço com esse espaço que sobrou? Ele é meu? Uhum. Se ele for meu, eu vou alugar? Ou se ele for alugado, eu vou devolver? Então, quer dizer, a gente quer promover esse tipo de discussão. Além de, claro, mostrar a experiência em cima da plataforma Microsoft, mostrar que, por exemplo, quando eu falo de link propriamente dito, que ele pode ser, sim, uma ferramenta que você está presente no escritório, em casa, na rua, com a mesma experiência, levando o seu ramal, levando a presença, levando todos os recursos de chat, conferência, videoconferência, podendo colaborar com as pessoas de maneira rápida, né? Então, assim, esse tipo de coisa que eu vejo. Até queria te perguntar, Fernando, se você quer compartilhar um pouco dessa experiência que vocês têm aí na Vanade. Acho que é até interessante a gente...
Você retratou exatamente um cenário que é muito comum em empresas que têm esses perfis de consultoria, de sair, de atender cliente e ficar realmente muito pouco tempo sentado na mesa, no escritório, em frente ao computador. Né? A promoção imediata de, já que você realmente precisa de mobilidade, não tem necessariamente de você ficar na sua mesa, sendo que você tem recursos para alcançar qualquer outras pessoas da sua empresa através da internet. Você não precisa necessariamente estar fisicamente, e isso também é uma cultura, né? Eu acho que isso também impacta muito em duas culturas, de você ter home office, de você não se importar de fazer relação... reuniões online e exatamente esse cenário que você pintou é algo que se reflete também na empresa que eu trabalho hoje, né? Nós temos pontos móveis, a gente se fala muito por cliente, por link eu tenho inclusive o cliente do link instalado no meu celular e eu converso com as pessoas como se fosse telefone, tá? Então também a gente já tem aí mais um braço de mobilidade estendido ali para trazer um pouquinho de deslocamento e não ter você atrelado a um computador o tempo todo. Mas é isso mesmo, eu acho que esse reflexo, esse cenário que você escreveu, eu me encaixo nele 100%.
100%, né? Outra coisa que o pessoal tem comentado é exatamente isso, você lembrou de aplicações Link rodando em dispositivos móveis, né? Então, assim, é outra coisa que o mercado e todo mundo está demandando. O pessoal sai daqui ou no meio da reunião pergunta, e aí, isso roda no meu iOS, isso aí roda no meu Android, isso aí roda no meu Windows Phone, né? Posso acessar o link no meu iPad? Então, quer dizer, perguntas comuns. O pessoal pergunta isso o tempo todo. Uma coisa bacana aí dessa nova onda de release que a gente teve do Office, a gente teve, faz agora a questão talvez um mês, que a gente teve nas lojas aí, nas lojas de aplicativos, né, a versão final de Link 2013 para Windows Phone, para iPhone, para iPad, e do Android está chegando mais ou menos daqui um mês, né? A previsão era que um mês depois da gente lançar para iOS, a gente lançasse para Android, né? Então, quer dizer, com isso, a gente está... E a grande novidade é, eu posso falar com as pessoas, né, utilizando o Wi-Fi, utilizando 3G ou 4G. Então, quer dizer, a gente está presente com telefonia, se for necessário, rodando em cima, né, de rede Wi-Fi ou de rede, né, de plano de dados por mobile, né? Então, quer dizer, essa é a grande novidade, né? A gente tem até alguns players de mercado que conseguem fazer até um ponto e a gente está conseguindo fazer ou fazer a entrega até na rede pública, até utilizando 3G e 4G. Claro que no Brasil a gente tem um gargalo conhecido, né? As nossas redes públicas não nos atendem como a gente acha que deveria, mas isso é uma questão que eu acho que com o tempo a gente vai adaptar, porque não tem como voltar. Eu acho que isso só vai, digamos assim, isso só tem um caminho, né? Então, quer dizer, a gente vai ter que adaptar, a gente vai ter que dar um jeito de arcar com essa demanda toda, ter escalabilidade nessas redes, porque eu acho que vai por aí, né? Agora, com a integração que a gente vai ter também com o Skype, né, que foi anunciado, então a gente vai ter, nesse primeiro momento, chat e voz, né, e num segundo momento, no espaço aí de um ano e meio, vai ser liberado vídeo, isso também abre muitas possibilidades, porque até o último número que eu vi, a gente está falando de acho que quase 300 milhões de usuários na rede do Skype. Então, quer dizer, imagina o seu negócio, a sua empresa, tendo uma interface corporativa, porque ela está vindo do Link, ela está vindo de uma ferramenta corporativa que tem todos os controles, eu posso habilitar auditoria, eu posso habilitar muro ético, eu posso habilitar todos os controles, eu posso fazer bilhetagem, posso fazer um monte de coisa que o Skype não tá pronto ou não foi feito para isso, o Skype é para consumidor, né? Mas eu posso chegar sim no consumidor. Então, imagina, eu estou lendo bastante a respeito disso, então está havendo até uma convergência para isso tudo. Quando a gente acessa, às vezes, alguns sites de internet, né, a gente já tem a possibilidade de uma das maneiras de se entrar em contato, né, para se ter algum tipo de suporte, a gente ter a possibilidade de dizer assim, olha, se você está no telefone, me liga nesse telefone aqui, é um 0800 alguma coisa. Se você está no Skype, clica aqui. Então, quer dizer, eu já estou lá na interface, ou lá na rede pública, né, aceitando uma chamada no Skype, mas que está federado com o link aqui do outro lado. Então, imagina... Imagina as possibilidades que a gente tem de abranger ou de ter um número muito maior de pessoas, ainda assim... reduzindo o custo ou dando um atendimento um pouco mais personalizado, né? Então, é uma coisa diferente. Diferente de você ligar num telefone e ficar passando por 10, 15 pessoas até chegar efetivamente a resolver ou falar com quem vai, com a gente que vai resolver o teu problema. Então, imagina, a gente está falando, por exemplo, de skill ou de habilidade. A gente fala muito disso. Olha, a ferramenta de comunicação unificada... ela está integrada com o perfil do funcionário, do colaborador, e eu consigo procurar, por exemplo, além de procurar por nome, por telefone, por isso, por aquilo, por skill, por habilidade. Então, você imagina eu vindo lá da rede pública do Skype, fazendo uma integração com o Link, e eu posso fazer isso via web, porque agora o Link está, inclusive, aceitando web RTC, eu posso ter interações de áudio e vídeo pela web, E eu tenho um autoatendimento via web que, quando eu tiver o contato por voz, eu vou estar falando com um agente que vai resolver o meu problema. Então, quer dizer, abre novas possibilidades. Isso que eu acho que é a coisa mais é o que mais está me chamando a atenção agora com essa questão de link federado com rede pública Skype, tá?
Eu também. A parte
adicionar
que...
alguma coisa aí.
A gente já está trabalhando em alguns cenários nesse sentido. E o que eu acho que, se a gente for falar também de pessoas nesse sentido todo, essa ferramenta, ela acaba... A gente tem pensado no enriquecimento profissional e pessoal também que essa ferramenta pode trazer. Porque você se torna um profissional que, de autogestão, você se torna um profissional que sabe dimensionar melhor os seus acessos, você tem mais riqueza de acesso, você se torna uma pessoa mais disponível. E hoje você não tem mais barreiras que te impedem de se tornar disponível para o mercado, né? Dentro da sua corporação, antes, eu saí, a pessoa saiu, ela só está no celular. Se você não conseguir ligar no celular dela, acabou a reunião, acabou a conversa, acabou tudo.
Sim, acabou.
Você chegou atrasado no trânsito.
Quer dizer, e aqui, né, a gente está baseado em São Paulo, aqui a gente tem, como é que se diz, o Car Office, né, que é a nossa extensão do escritório, né?
Todos fazem Car Office, né?
2 horas do nosso dia dentro dele.
Hoje é ar-condicionado. A gente já está trocando o ar-condicionado do carro para o Bluetooth, né? Fala, não, eu prefiro o Bluetooth.
Eu prefiro uma integração muito mais profunda com o meu sistema aqui de telefonia e de celular do que qualquer outra coisa, né?
Não, exatamente. Porque o seu car office é constante, né? Eu trabalho em áreas de apoio, de vendas, eu vou em clientes, eu faço demonstração, vou no MTC, faço apresentação. A gente passa muito tempo no trânsito, no carro, enfim, eu não tenho como marcar reuniões e também não posso deixar de atendê-las por inacessibilidade. Então, se os meus colaboradores e o time que eu tenho que participar está no link, eles estão no link, ou estão federados através de Skype e outras pessoas podem acessar todos nesse mesmo meio, você não tem mais limitação de estar preso, sentado numa cadeira dentro do escritório. Então,
uma coisa que eu tenho visto, além de, por exemplo, a gente está falando, olha, eu vou entrar no site de uma empresa, tem lá o 0800 para ligar, tem aqui, se você tiver link, clique aqui, se você tiver Skype, clique aqui, eu já vi isso em alguns sites. E tem um site que eu visitei esses dias que estava assim, se você tiver link, a gente aceita fazer federação. Então, se você quer federar com a nossa empresa, clique aqui para ter as instruções. E o cara já tinha a página pronta com os endereços que a gente tem que, né, configurar na parte do link server e tudo mais para fazer a federação. Então, quer dizer, está ficando... uma coisa que está me chamando a atenção, até o pessoal do link mandou uma informação esses dias, que era o seguinte, né? Acho que é 3, 4, 5 anos atrás, não me lembro qual é que é a data, 10 ou 15 empresas da top 100 daquela Fortune utilizavam link. E agora a gente está presente em 80 ou 90 daquelas top 100. Então, quer dizer, o link tá se tornando um, digamos assim, padrão, ou muito, está com uma abrangência muito maior, vamos dizer assim, né, de utilização pelas empresas. Então, quer dizer, é muito comum a gente hoje falar com a empresa e falar assim, nossa, você tem link, posso federar e tudo mais. Quer dizer, tem até ferramenta que faz isso, né? Tenho, por exemplo, instalado uma ferramenta aqui no meu Outlook, que quando eu falo com um contato via e-mail, ele já faz o sinal para mim, olha, essa pessoa é possível você federar com ela. Você quer federar? Porque, quer dizer, ele já me avisa que o meu link consegue se federar com essa empresa, né? Então, assim, isso é super bacana, porque é aquela coisa, você abre a sua lista de contato, e além de os seus colegas de trabalho, seu time e tudo mais, você tem ali seus parceiros, seus fornecedores, seus clientes, está todo mundo naquela lista. Então, fica fácil de fazer uma reunião, de arrastar essas pessoas aí e montar um time e fazer uma reunião, e isso de qualquer local, né? Então, essa para mim também é um grande ganho, né?
Aumenta o engajamento e outro ponto que a ferramenta também te dá meios é você acessar remotamente o ambiente da sua equipe e promover algum tipo de suporte, promover algum tipo de ação, compartilhar algum tipo de conteúdo sem que você faça gargalos de e-mail, sem que você fique pendurado no telefone, uhum. sem que você tenha que estar presencialmente ao lado do equipamento ou ao lado da pessoa mesmo para dar um suporte mais dedicado. Que é uma coisa que você vai indo live meeting, é claro, e você tem aqui agora numa plataforma só. Né? Se você está ali, ah, eu quero agora compartilhar um documento que eu acabei de fazer, já põe lá. Ontem aconteceu um cenário tão legal, eu estava num cliente e nós estávamos com. Chegamos numa situação técnica lá e um dos especialistas que estava com a gente foi perguntar para os outros do time. Ele abriu um painel e começou a riscar que nem uma lousinha. Né? Ele, olha, então, aqui é um quadradinho, aqui vão ter um problema, tal, não sei o quê. Aí, de repente, já estavam todos numa sala de reunião e cada um fazendo a sua pontuação dentro daquele desenho. E você acabou de estabelecer ali uma pequena mesa de discussão, de desenvolvimento, de trabalho, que às vezes você poderia estar gargalado naquele ponto técnico e ia levar para casa, ia ficar horas pesquisando no Google ou numa ferramenta de busca, enfim. E aí você não conseguiu, você já minimizou esse esforço. João, João e Benito, João e João. Pessoal, eu tenho que deixar vocês agora, eu tenho um atendimento agora às 4h30. E, bom, eu acho que esses últimos 15 minutos vocês conseguem tocar bem aí, estão bem acompanhados. O André Xavier está aí também, ele está na sala, João e o Gerês também está aí. Então, pessoal, obrigada pela atenção de vocês, aos meus demais amigos que estão participando, obrigado pela excelente discussão. Eu acho que essa é uma conversa que se estende e ela vai longe, porque falar de colaboração e falar de plataformas unificadas é algo... que tem muito assunto, é um tema muito legal e é de interesse principalmente de todos que estão aqui, né? Então, eu vou ter que me despedir de vocês. Obrigado pela participação de todos. A sala continua. Eu estou disponível aí nos meus e-mails e contatos. Sintam-se à vontade para me contactar, tá ok? Legal. Um abraço a todos. Pessoal, boa tarde.
Valeu. Boa tarde. Boa. Até mais.
E, João, só complementando um assunto que vocês estavam comentando aqui também. O aspecto da colaborativo disso tudo, dentro do Office, a possibilidade de você estar trabalhando com coautoria nesses documentos, utilizando o modelo de comunicação unificada para que você possa, diferentes áreas de uma empresa, estar elaborando uma proposta, aperfeiçoando e ajustando um contrato ou... uma pasta de trabalho com informações referentes ao orçamento, por exemplo, onde era necessário antes deslocamentos, desperdício de tempo, envolvimento nisso tudo, e através da estrutura de comunicação unificada nós estamos fazendo isso. Um exemplo bem claro é o que está sendo feito com treinamento. Nós mesmo temos a oportunidade de realizar treinamento para empresas, onde nós estamos utilizando o link ou live meeting para isso. Como, por exemplo, a utilização do live meeting para a realização desse nosso evento nesses 3 dias. Nós estamos conseguindo levar informações para uma quantidade muito grande de pessoas, Brasil afora, e que se fosse um modelo presencial, com certeza não teríamos condições de atender esse público todo, né?
É isso aí. A gente consegue atingir, consegue reunir times, né? Imagina, aqui acontece também o tempo todo. A gente tem pessoas do time que não estão aqui, não estão nessa localidade física onde a gente está. Né? Então, a gente consegue unir todo esse time, montar um time. Imagina o seguinte, a gente tem aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, dia a dia. A gente tem, acho que agora, 31 MTCs no mundo todo. A gente recebe todos os ambientes, todas as esses ambientes de demonstração, esses ambientes onde a gente pode criar os cenários para montar esses cenários todos, a gente recebe isso de um MTC central, né? De um local onde está sendo gerado toda essa informação de um ponto único. Isso é colocado para todos os MTCs, né? Imagina um release de um ambiente novo tendo que ser replicado para 31 filiais de empresa, por exemplo, e onde você tem um setup local em cada uma, né? Então, quer dizer, alguma coisa...
problema de setup, problema de linguagem.
Sim, é isso aí. Exatamente. Então, a gente está até exercitando aqui a utilização do Yammer para esse cenário. E está resolvendo, está ajudando a gente muito. Por quê? A gente tem aqui uma fase onde por exemplo, as pessoas que são escolhidas como os early adopters, né, as pessoas que vão adotar as soluções ou essas atualizações um pouquinho antes das outras pessoas ou dos outros MTCs, eles fazem o input de todas essas informações e isso chega muito rápido, porque todo mundo conectado. Então, quem estiver passando por aquela dificuldade, por aquele passo e tudo mais, a questão de colaboração, a questão de o que você ganha nessa hora em tempo é muito grande. Quer dizer, a gente passa por um problema lá no MTC da Alemanha, amanhã quando chego aqui, se eu tiver algum problema, eu já sei, eu estou lá no Yammer, eu estou sabendo o que está acontecendo, se eu precisar eu tenho essa equipe, então quer dizer, eu monto grupos de trabalho de locais, né, dispersos de maneira muito rápida. Outra coisa que a gente tem aqui é o seguinte, não sei se acho que os MVTs também têm isso, que são reuniões mensais, né, onde vocês se encontram.
Reuniões, encontros trimestrais.
Legal.
E são direcionados justamente através de web conference, porque através de link, porque não tem como trazer o tempo todo. Somos em mais de 100 MVPs espalhados pelo Brasil. A cada 3 meses para vir todo mundo aqui para São Paulo ou algum ponto para poder fazer esse encontro.
Exatamente. A gente tem uma coisa muito parecida aqui, a gente tem reuniões mensais. Então, por exemplo, eu trabalho muito forte com os arquitetos de comunicação ou de comunicações unificadas dos outros MTCs. Então, a gente tem uma equipe aqui, acho que tem 20 ou 22 pessoas. Então, tem uma reunião mensal, tem um grupo que a gente vai tratando. Então, quer dizer, todos os MTCs aqui recebem equipamentos, recebem ambientes para fazer demonstração, para testes, para tudo mais. Então, quer dizer, a gente encontra dificuldades que a gente acaba descobrindo que são as mesmas, viu? Em algum momento. Então, quer dizer, é muito rápido a gente ter essa interação toda. Né? Até recomendo para quem não viu um pouquinho de Yammer, o Yammer ele tá cada dia me deixando mais convencido. Quer dizer, ele já me convenceu, mas a cada dia ele me convence por algum outro item. Né? Então, quer dizer, essa integração toda e a facilidade, por exemplo. Tem tal pessoa falou que passou por essa dificuldade, postou lá que resolveu dessa daquela maneira. E eu quero, por exemplo, entrar em contato com a pessoa agora, né? Por exemplo, tem um cenário aqui que é possível em cima do SharePoint a gente localizar ele. Localizar é o quê? Colocar, né? A gente tem lá inglês, tem 4 ou 5 línguas lá que vem, a gente pode colocar isso em português também em alguns cenários. Então, por exemplo, o arquiteto responsável pela localização do SharePoint dos MTCs, ele trabalha no MTC da Rússia. Cara, você dá um clique e está falando com essa pessoa, entendeu? E se precisar compartilhar a tela, se precisar que ele conecte e veja o que está acontecendo aqui no seu cenário. Então, essa interação toda, essa facilidade, faz com que realmente o teu grupo ou o teu leque de pessoas disponíveis para se resolver um problema, ele seja muito maior do que as pessoas que estão do teu lado, por exemplo. Então, para mim, é um grande diferencial. Tá?
E isso tudo se resume em uma única palavra, que é o tema principal dessa nossa trilha, produtividade. Uhum. Nós temos um volume muito grande de informação, ela precisa de ser compartilhada, ela precisa de ser exposta. E essas tecnologias nos ajudam justamente a isso. Mas o fato produtividade é algo que é premente a todos nós. Todos nós estamos precisando de fazer cada vez mais coisas, a ter atenção e tratar cada vez mais informações e números, e o tempo cada vez menor. Não tem jeito. E uma utilização mais adequada dessa tecnologia, daquilo que a Microsoft propõe com o que ela sabe fazer melhor do que ninguém, que é o modelo de produtividade baseado em Office, em SharePoint, E produtos facilita justamente o nosso dia a dia por conta disso. Né? Mas temos que saber utilizar isso.
Exatamente.
E é um problema frequente, nós nos deparamos às vezes com apresentações onde nós mostramos recursos em que, do Excel, por exemplo, em que o usuário fica encantado. Só que ele não sabe que aquilo existe desde a versão do Excel 5.0, do 2.0. Nós estamos falando de mais de 25 anos atrás.
Exatamente.
E isso acaba acontecendo por conta da falta de, em algumas dessas situações, de interesse ou tempo para que ele possa está estudando ou conhecendo melhor a ferramenta.
Tem. Sempre, a gente sempre tem, a gente sempre, né, brinca entre aspas, que é o seguinte: você dá uma tarefa para o colaborador, para o usuário, para o funcionário, ele vai fazer do jeito que ele está acostumado, usando as ferramentas que ele conhece. Então, quer dizer, a gente dá a tarefa, isso acontece com todo mundo. Eu recebo uma tarefa aqui, eu vou sair fazendo com o que eu tenho de ferramenta na mão, com o que eu conheço, com a minha experiência, assim vai. Então, quer dizer, pode ser muito mais produtivo, pode ser muito mais colaborativo, pode ser muito mais rápido, com comunicação unificada, mas tem tudo isso. Tem essa curva de, digamos assim, de como é que eu faço para que essa informação, ou como é que eu faço, por exemplo, que isso chegue em toda a organização. E o pessoal comenta muito aqui no MTC, aí eu quero até jogar isso como uma pergunta, né? E a questão cultural? Como é que vocês tratam isso? Você pega esse tipo de problema, por exemplo, em projetos, onde você chega a mostrar produtos, aqui você pode ser mais colaborativo, aqui você pode comunicar mais rápido, aqui você pode abrir sua tela, compartilhar um documento e tudo mais. Como é que é essa questão de cultural? Como é que as pessoas absorvem isso?
Elas recebem essas informações de uma forma muito legal, muito receptiva. Mas cabe a nós, como no caso, por exemplo, um desses grupos, que é o caso do MVP, que está organizando este evento, de ir mais a campo para poder estar mostrando ao usuário o que ele pode estar fazendo de melhor com a tecnologia. Porque às vezes a gente acaba entregando uma Ferrari na mão do usuário, ele está dirigindo aquilo como se fosse um Fusca. Eu estou cansado de utilizar esse exemplo, porque eu estou cansado de ver usuários trabalhando com o Office ou com Excel, que é a minha especialidade, como se fosse um VisiCalc. É complicado. Mas aí precisamos ter também o empenho, a participação dos usuários interessados em buscar novos recursos. Sair uma nova versão do produto, que tem de novo? O que isso pode vir a me ajudar? O que isso pode melhorar o meu trabalho no dia a dia? Cabe da parte deles também procurar um pouco disso para poder estar utilizando melhor a ferramenta. E as empresas também, quando da implementação dessas soluções, né?
Aqui a gente tem um ambiente que é a sala do SI, não sei se você conhece, onde a gente faz imersão, né? Uma das perguntas que a gente sempre faz, ou que a gente tenta trazer para a conversa na mesa aquela hora, é assim: ao invés de a gente ficar mostrando feature por feature, né? O que tem de novo no Windows, o que tem de novo no Office, o que tem de novo no Excel, por exemplo, qual é que é o cenário que tem lá no seu dia a dia, ou processo, que, por exemplo, é um processo que mais demora, ou é um processo que é mais difícil, ou um processo que você tem que acessar muitas ferramentas para conseguir uma informação? Qual é que é esse processo? Você pode escrever para a gente? Aí descreve um cenário, e a gente, na hora, tenta traduzir aquilo para a ferramenta e mostrar para ele que, olha, com talvez dois, três passos a menos, você consegue ter um melhor resultado, um resultado, né, que seja talvez até além do que ele está procurando, que dá mais informações, né? Então, quer dizer, é assim que a gente tenta quebrar um pouquinho essa barreira, né, de cultura também. Por quê? Porque é aquela coisa, que nem você falou, estou acostumado a usar Excel desde a versão 1, 2, 3, então, quer dizer, eu acho que foi só aquilo. Não, eu não tenho conhecimento que faz muito mais, que pode ser que o Excel hoje pode ser o meu cliente de BI, e eu posso pegar resultados de um BI, plotar num mapa e ter a visão no mapa, por exemplo. Então, quer dizer, o usuário não... Né?
Como a gente consegue fazer hoje em dia com o uso do Excel e o Power View. Mas essa sua colocação de nós trabalharmos com o usuário e fazemos essas apresentações por cenário, ela é realmente a melhor alternativa, porque é onde o usuário enxerga o problema dele. Sim. Nós vamos mostrar funcionalidades soltas ou esparsas ou perdidas, não se resolve. É mostrar para o usuário: eu tenho esse problema e como é que a ferramenta pode nos auxiliar? Como é que eu posso trabalhar com um modelo com mais produtividade? Como que o recurso colaborativo do SharePoint pode me auxiliar? Como as funcionalidades de comunicação unificada do Link permitiriam que eu possa discutir melhor um projeto, uma proposta, um novo orçamento para a empresa, ou um corte do orçamento, que isso é uma outra situação que acontece com muita frequência no dia a dia das empresas fazem anos. E nós temos um ferramental justamente para isso. E não é difícil você ter economia de redução de tempo na execução de uma atividade na ordem de 40%, 50%. Em algumas situações melhor trabalhadas, melhor organizadas, essa redução ultrapassa os 90%. Sabe o que é você economizar 90% do seu tempo para isso? Um exemplo disso, nós falamos muito de comunicação unificada, mas o Outlook, por exemplo, é uma ferramenta que invariavelmente é a primeira que você abre quando você loga o micro e provavelmente a última que você fecha. E você trabalhando de uma forma um pouco mais organizada com a ferramenta, você pode economizar 50 minutos por dia. Isso sem se transformar num grande expert da ferramenta. Apenas aplicando 8 ou 10 regras simples e práticas no seu dia a dia. Uma vez isso lá disponibilizado, 50 minutos por dia. No final do ano, 176 horas de trabalho. É o teu mês de férias que, com pequenas modificações no dia a dia da ferramenta, você ganha um 13º mês de trabalho sem maiores dificuldades. E é isso que o processo de produtividade nos oferece no dia a dia e que nós precisamos de trabalhar melhor com os usuários para isso. Né?
Reflete
a divulgação desse conceito. Porque simplesmente dizer que temos uma nova versão de Office, ou de Windows, ou de SharePoint, sem estar mostrando aos usuários ou às empresas buscando essa informação quando da implementação dessas soluções, não vai levar a lugar nenhum. Ele vai continuar usando isso aqui como se fosse um VisiCalc.
A visão que eu tenho é o seguinte: a gente consegue fazer com que o usuário do negócio, que está lá conectado com o problema de negócio, que realmente a ferramenta seja um meio de ele conseguir de maneira mais rápida ou de maneira mais ágil a informação que ele quer. Então, quer dizer, é um meio, não é um fim. Não é ali que eu tenho que gastar a maior parte dos meus esforços, do meu tempo, e assim vai, para construir alguma coisa para obter uma informação. Não. Aquele tem que ser o meio para eu conseguir, de maneira muito ágil, a informação que eu preciso para tomar a decisão em qualquer outro processo. Então, quer dizer, reflete isso. Você ganha essas horas todas, é um ponto muito importante. E onde é que eu vou gastar essas horas? Né? Eu vou gastar essas horas no meu negócio. Aquele é o meu fim. Né? A ferramenta é o meio. O fim é o quê? O fim é o meu business, como eu faço, como que eu ganho dinheiro, como é que eu faço a minha empresa sobreviver. Né? Então,
esse é o grande problema, porque hoje em dia você vê uma pessoa com muita frequência gastar o dia todo dele para fazer um relatório, ele consegue compor o relatório, termina o relatório em caminho, sem nenhum tipo de análise. Ele está fazendo, na verdade, a função de separador de feijão e não um analista de negócio, que é o que ele efetivamente foi contratado. Né?
Na verdade, ele teria que gastar o maior tempo dele na análise, no resultado. Olha, como é que, então, olhando para isso, como é que a gente vai em direção àquele número, ou que ações a gente pode tomar para corrigir esse problema, aquele problema, né? É aí que você está ganhando realmente mais tempo para gastar no seu negócio, né? Bom, legal. Eu só busquei para fazer umas considerações finais. Então, vou agradecer a presença de todos que estiveram nessa nossa mesa redonda. Eu acho que a gente deveria fazer mais essas mesas redondas aí para sair. Acho que sai muita coisa boa, muito assunto legal. A gente vê que em muitos momentos a gente está passando pelo mesmo problema e a gente poderia conectar isso e tentar compartilhar o que a gente passa no dia a dia para tentar ajudar com um pouquinho que a gente tem, né? Cada um ajudando com um pouquinho, acho que fica legal, a gente consegue montar um cenário bacana, um cenário realmente que ajude a todos, né? O MTC, de novo, convido, se vocês quiserem vir ao MTC, me acessem por e-mail, meu e-mail é v-joaoessa@microsoft.com. Se quiserem vir no MTC, agendem, né? Se quiserem conhecer o MTC ou conhecer o que a gente faz, agendem uma visita. Se quiser trazer um cliente, se quiser fazer um engajamento, procure o seu canal Microsoft, ele vai te ajudar e vai com certeza te indicar o melhor caminho para a gente poder fazer um engajamento para você e para o seu cliente. E no mais, obrigado pela atenção de todos aí e um bom feriado, um bom final de semana.
Eu gostaria, Benito, falando, eu gostaria de agradecer a participação e o envolvimento de todos. Eu, como responsável pelo Track Owner dessa trilha de produtividade, eu gostaria de agradecer nominalmente lá o esforço da Sara e do Fernando pela realização da palestra do Office 365, Andréia e João Paulo com relação ao trabalho desenvolvido no cenário do mundo real, o Eduardo Feio, o André Xavier falando de Project e a Fernanda Saraiva falando um pouco sobre a experiência social dentro do SharePoint 2003. Um tema bastante interessante que permite uma utilização criativa da ferramenta. E agradecer a participação e a atenção de todos aí com a realização desse track também.